dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer João Salgueiro, cofundador da loja de música de Apação, provavelmente a maior referência em Portugal. Músico que é músico, terá de ter passado pelas mãos do João para conseguir, de alguma forma, ter alguma projeção. Vamos também participar na emissão o autor do livro, Fernando, como é que se pronuncia?
Grencho.
Peço funcionário, ex-funcionário público, decidiu escrever um livro sobre a vida do João Salgueiro. O livro resulta numa obra chamada E Foi Assim. Muito obrigado aos dois por terem vindo à tarde da RDP Internacional. Vamos tentar perceber, para quem não sabe, o que era a Diapasão.
A Diapasão era uma firma de venda e distribuição, porque fazíamos muita importação de várias marcas de todo o mundo.
Uhum.
E então tínhamos o departamento de revenda, que chamávamos assim, não era?
Uhum.
Vendíamos para cerca de 150 lojas em Portugal.
Sim. No fundo eram os importadores diretos das marcas internacionais, chegava a Portugal, não é?
Exatamente. E depois tínhamos a loja de retalho, ou seja, de venda a público, não é?
Uhum. E trabalhavam com toda a espécie de instrumentos, é?
Basicamente, embora mais fortes na área das guitarras, da parte do rock and roll, sim.
Sim, sim.
Mas vendíamos pianos e instrumentos de sopro, também não éramos, digamos, os fortes em Portugal.
Sim. E representavam que marcas, lembra-se? Das
não
marcas?
Tenho que me lembrar. Então representavam-me durante quase 35 anos, por exemplo, a Fender, que é a maior fábrica de guitarras do mundo, que é americana.
Sim, e o João sabe tocar alguma nota?
Toco guitarra.
Sim.
Agora já há muito tempo que não toco, há um ano que já deixei de tocar.
Sim, mas sabe quando segura numa guitarra, consegue perceber: olha, esta guitarra é muito boa, esta não vale grande
sim,
coisa.
Sim, percebo, embora hoje já há muita dificuldade. Antigamente era mais fácil.
Uhum.
Hoje já há guitarras muito baratas, muito boas. E antigamente eram só as caras é que eram boas.
Onde é que era o Diapasão?
Na Avenida João 21.
Sim,
mas iniciou-se em 76 na Rua do Telhal.
Sim.
Eu mantive até agora há coisa de um ano.
Uhum.
E então na João 21 passámos em 81. E
sim,
é que foi realmente o boom.
Sim.
Era o boom do rock.
Sim.
E foi efetivamente foi quando nós lançámos as grandes marcas cá. E tínhamos sempre gente dentro da loja.
Sim, era engraçado. Da João 21 eu lembro-me perfeitamente. Era uma loja gigantesca. Era bem miúdo.
400 metros quadrados.
E eu lembro-me de passar à porta e ver um piano de cauda gigante, não é?
Tínhamos vários ali na porta, porque aquilo tinha, digamos, um hall de entrada.
Sim.
Que tínhamos essas peças maiores. E claro, um piano é sempre um piano, não é?
Claro. Mas eu achava que ele era tão faustoso, tão grande, que eu tinha receio de entrar. Era criança, não é?
Perdia-se.
Aqui no Senhor Piano também tem alguns grandes.
Sim. Quem era o público que frequentava este espaço?
Era geral, o público era geral. Lembro-me é que, por exemplo, para a escola, nós tínhamos lá a escola também. Era engraçado porque os autocarros do Charles Pierre, dos Colégios Modernos, dos vários colégios de portugueses iam lá pôr os meninos que os pais iriam buscar mais tarde.
Sim.
E pois, chegámos a ter ali quase 300 alunos.
Mas o quê? Deixavam-se, o género ATL? Tempos livres?
Sim, deixavam ali durante uma hora, não é? É verdade.
Mas muito bom.
Tínhamos muitos alunos lá. E tínhamos a parte de venda de instrumentos, então aí paravam os músicos todos.
Sim.
Pararam todos.
Sim. E era do género, pá, chegou uma guitarra extraordinária.
Sim,
ligava aos amigos.
Ligava alguns.
Uma coisa que extraordinária era.
Mas eram aqueles frequentadores e iniciados nisto, por causa dos chutes, por exemplo. O caso do Rui Veloso, o Trovante, eles passavam todos lá e quando havia novidades. E agora não me lembro alguns que ainda há dias, quando foi o lançamento do livro, me diziam: é pá, eu tenho ainda um M1 da Cor, que foi vocês que me venderam e não sei o quê. Não, tínhamos uma gama de marcas bastante boa, Tínhamos Ovation, tínhamos uma marca que ainda hoje está na família como representante, que é a Zildjian, são os pratos das baterias.
Sim.
E as peles da REM, que hoje ainda continuam. É o meu filho, que importa isso.
Uhum.
E então, pronto, mantém-se esta relação, não para.
Sim, isso é ótimo. E diga-me lá uma coisa, a sensação que me deu é que o negócio cresceu tão rapidamente, não é, que teve necessidade de expandir isto, porque havia um bocadinho de Apação, um bocadinho por todo o país, não era?
Quatro lojas.
O Imbra, não era?
Lisboa, Porto, não. Lisboa, Porto, Faro e Leiria.
Leiria
e Faro,
sim.
Portanto. Uhum. Tínhamos as quatro lojas, porque era o nome chamava as pessoas já. E então Depois, portanto, como já me perguntou sobre o porquê de parar, não é?
Já lá vamos, tenha lá calma. Bom, entretanto, conheceu o Fernando, não é?
O Fernando já o conhecia de vista de há muitos anos, não é?
Sim.
Só que ele depois começou lá a frequentar a loja como cliente.
Sim, e depois como foi?
Então, depois criámos uma amizade, portanto, há clientes a quem a gente dedica mais tempo, não é? Quer se queira, quer não.
Sim, este era dos tais que quando chegava uma guitarra nova ligava, não era?
Não, o Fernando não era, mas ia lá frequentemente e depois vendíamos acessórios também, nem que fosse para comprar cordas.
Sim.
E depois perdíamos tempos a falar de música, não é?
Sim, sim. Vocês musicalmente têm um gosto parecido?
Sim. Aliás, tínhamos, até há um ano tínhamos um grupo. Às quartas-feiras ou às segundas.
Ah, é? Tocavam juntos?
Que era, sim, que era para almoçar, para jantarmos.
Sim.
E tocarmos. Tocávamos ali umas horas e pronto.
Que tocávamos ao vivo muitas vezes.
Como é que se chamava o projeto?
Old Machine Band.
Muito bem.
Mas agora deixa-me só fazer uma coisa.
Diga.
Que estamos a esquecer. O João fez parte de uma banda, os Celtas.
Isso já foi há muitos anos.
Nos anos 60. O João é um guitarrista exímio.
Ainda gravámos.
Mas há bocado dizia que não, ah, deu uns toques.
Ele é simplório.
Há um ano e tal que nós não tocamos. Que eu não. E sabe que a gente. Uma guitarra, eu aconselho até estes mais novos, treinem guitarra. Os guitarristas, qualquer instrumento, mas eu como toco guitarra, é isso. Daí, como dizia o Clapton, são 8 horas por dia.
Como um serviço, né? Como
treinar,
um trabalho.
Pois, sim. A treinar.
E o livro? E foi assim. Como é que surgiu esta ideia?
Bom, a ideia surgiu da esposa. Da esposa aqui do João, que um dia me
ligou,
falando comigo, me convidou, e no livro está lá um motivo porque é que ela me convidou, portanto, senão seria moroso estar aqui a falar, e me convidou então para fazer a história dele, a biografia. Meti mãos à obra, fui-me documentando, fui falando com montes de músicos, de amigos, com ele também, né, porque ele no fundo é que. E culminou então com o lançamento do livro.
Fernando, desculpa, deixa-me só fazer uma parte. Quando a minha mulher falou com o Fernando, foi porque a minha mulher estava sempre a dizer-me, porque em casa eu ainda hoje recebo montes de telefonemas desses tais amigos.
Sim.
E um deles foi o Jimba, e ela ouve isso nas minhas conversas com ele. E é um dia que me diz assim: ouve lá, porque é que tu não escreves? Quando foi o Jimba que acabou de telefonar para casa, e o Jimba dizia assim: o Jimba era dos Afonsinhos.
Do Concinho.
E o Jimba diz ao telefone, claro, diz-lhe assim: tu é que és o culpado, anda metido nisto, porque é teste uma guitarra, eu não queria, não tinha dinheiro para comprar, e pronto, e acabou. Então vai, e depois pagas isso. E depois ela ouviu e disse: então vou lá, mas tanta gente que fala contigo sobre estes assuntos assim, porque é que não pões isso num livro? Eu nunca quis, nem tenho pronto, jeito para escrever, nem tenho nada. E ela achou que o Fernando era uma pessoa que era capaz de fazer isso e convidou-o.
Sim. Isto é a história da loja, da música em Portugal ou do João?
Lá bem. Começa por ser. Eu, quando pensei em escrever o livro, aliás, quando me convidaram, essencialmente era a biografia do João Salgueiro. Claro que fui-me apercebendo com as pessoas quando fui falando, e também porque eu. Daquilo que eu sabia, que havia uma diapasão. E, portanto, paralelamente, tanto tinha o valor dele como, enfim, como pessoa que se estava a tentar retratar, como a própria loja da música que fazia parte disso, não é? Portanto, fui incluir então a diapasão com a biografia dele, que é a história dele desde que nasceu, não desde que foi feito, com isso ele também não se lembra. Mas a partir dessa altura. Até aos dias de hoje.
E fui eu que fundei a diapasão.
Sim. Fundou porquê? Qual era o objetivo? Já estava ligado à música?
Tá, estive sempre ligado à música desde os 15 anos, que tocava guitarra e enganando as pessoas.
Pois. Mas a minha sensação que me dá, e é a primeira vez que eu estou a falar consigo, João, é que isto era um negócio, mas para si a carga do negócio era muito pouco importante, não é?
Era importante.
Há o lado humano que é muito mais divertido, muito mais.
São eles que reconhecem. Eu não quer dizer, não.
Quer ver que tinha que ganhar para sustentar o negócio, mas
ajudava,
isso era mais.
Sempre. Por isso é que eu digo, e disse há pouco, essa gente dos anos 80, sei lá, todos eles, quase, eu chamo-os como meus filhos.
Sim.
Porquê? Porque ajudei-os todos E eles fizeram o que a gente já sabe hoje, não é? Sim. São grandes artistas.
Sim. Bom, o João está aqui, é difícil dizer mal dele, não é? Mas como é que é o João Salgueiro, como pessoa? O ser humano como é?
Bom, eu sou suspeito, não é? Mas não, além de ser realmente livro, um grande ser humano, é um grande amigo. Uhum. É amigo do seu amigo. Uhum. É uma pessoa que tem um sentido de humor. Aliás, nós os dois, a gente, é raro conseguirmos ter 2 minutos para falar a sério. Mas tem um grande sentido de humor e tem uma maneira de estar na vida que, enfim, tem muito a ver também com aquilo que eu penso.
Sim. Bom, João, como é que consegui ajudar as bandas? Isto, como é que no fundo...
Eu conseguia, porque como fundei a Diapasão, era mais nos instrumentos, não lhes dava dinheiro, naturalmente, mas facilitava, era muito os instrumentos para eles, não é?
Sim.
Facilitava.
Sim.
Eles às vezes, eu digo isto muitas vezes, entravam ali sem dinheiro para comprar uma palheta.
Sim.
E depois falávamos, quer dizer, eu falava muito com eles.
Havia financiamento na altura, não? Os bancos não faziam isso, pois não?
Não, não faziam. A gente só se financiava para a importação.
Pois, okay.
Mas também, pronto, às vezes descontávamos uma letrinha ou outra, recebíamos uns cheques datados, deste ou daquele, e olha, correu praticamente tudo bem.
Sim, o nome de Diapasão veio logo à cabeça quando quis abrir?
Não, foi uma pessoa que eu convidei para sócio. E ele é que sugeriu o Diapasão e eu achei graça. E ficou o Diapasão.
O que é que tinha de especial a Diapasão?
Bem, a Diapasão era um mundo, não é? Além de todos os instrumentos que estavam patentes, também, enfim, como o João já referiu, havia aquela facilidade que na altura as outras lojas de música não faziam, que era a pessoa poder manusear o instrumento, tocar um ou outro e ver, e tinham essa abertura por parte, pronto, do João e todo o staff.
Não deixavam,
que as outras não tinham.
Que era uma parvoeira, mas enfim, eu inclusive lembro-me, desculpa, lembro-me de um miúdo estar assim a olhar para uma guitarra, devia ter uns 12, 13 anos, e guitarras caras, não é? E o miúdo olhava para aquilo e eu perguntei-lhe, eu falava, então gostas da guitarra e tal? Gosto. Quer experimentar? Posso. Eu puxei da guitarra e pus-a na mão.
Evidente que é muito complicado não levar depois a guitarra, não é?
Não, o miúdo não tinha hipótese, nem os pais. Mas agora não lhe podia cortar aquele
momento.
Aquele momento de ele sentir a guitarra na mão dele, não é? Pois.
Bom,
mas facilitava muito mesmo os mais conhecidos na altura, que eram pouco conhecidos. E pronto, facilitava-os, acreditava. Eu acreditava muito neles.
Já referiu aqui Chutes e Pontapés e Rui Veloso. Que outras bandas é que começaram ali?
Olha, que eu me lembro.
Todas, não é? Todas.
Todas dessa altura.
Todas.
Mas realmente Trovante, sei lá. Foi uma coisa.
Sétima Legião?
Sétima Legião, todos eles. Resistência, sei lá.
Estar a perdida.
Ainda agora estive a almoçar com um antigo. É verdade. Eles entravam ali e estavam à vontade connosco.
Sim,
e aliás, a equipa que eu fiz uma coisa que era de suma importância: é que, na generalidade, quando um indivíduo entrava novo para um lugar, eu não aceitava que viesse de outra loja, eram todos feitos ali, que eram filhos da Diapasão. E hoje tenho uma amizade tremenda com eles. Ainda hoje estive a almoçar com dois. E são pessoas que, pronto, também têm um carinho por mim como eu tenho por eles.
Claro.
Não é só os músicos, também as equipas que eu tinha foram espetaculares.
Sendo um marco da música em Lisboa e não só, porquê que um dia teve que fechar portas? Quando é que teve essa noção que vamos ter que fechar?
Quando a internet começou a fazer as vendas online. E a partir daí, quer dizer, enquanto, por exemplo, eu comprava, vamos supor, 50 guitarras da Fender ou 100 guitarras da Fender, a Thomann, que é uma firma alemã que está em todo o mundo, comprava 5 mil, 10 mil, com certeza que as fábricas lhes baixavam os valores, não é?
Sim, sim.
E então nós não tivemos hipótese de acompanhar e começámos a ter grandes dificuldades.
Sim, e quando é que fechou?
Em 2007.
Sim, como é que foi o encerramento?
Foi
emocionalmente?
Fácil.
Foi fácil?
Foi fechar.
Não acredito que seja assim tão.
Não, teve com certeza que foi um ato moroso e pronto. E depois tivemos que vender as instalações também. Hoje está lá uns chineses a vender
bugigangas.
Hambúrguer 21 é a loja que lá está.
E o que é que foi fazer depois de ter encerrado?
Olha, ao fim de. Depois fui para casa. Claro. Tive ali um mês e ao fim do mês já estava a dar em doido. E depois fiz uma... aluguei lá um espaço ao pé da minha casa, ali na Quinta de Lambert, e fiz uma escolinha, que só queria escola, mais nada.
Sim.
Que era a única coisa que continuava a ser rentável.
Sim.
Só que depois há um departamento que eu tenho, que é praticamente é o único, que é o aluguer de material para adressistas, ou seja, para produtores.
Sim.
De publicidade.
Sim.
De cinema, as próprias televisões. E alugo material que eles querem. Tenho uma coleção vastíssima de instrumentos dos anos 30, 40, 50 até hoje.
Sim.
E então que, todos os dias trabalhamos, alugamos para...
Sim.
Fazemos novelas, fazemos tudo, filmes para a Netflix.
Quanto é que custa hoje uma Fender? Se eu quiser comprar uma Fender agora.
Eu neste momento não tenho os custos reais.
Sim.
Mas por exemplo a Fender tem uma linha barata.
A Stratocaster, que é do Jimmy Hendrix.
Stratocaster.
Sim.
Pode ser uma guitarra para 1.500 euros.
Sim.
Por aí.
E a mais baixa linha? De...
Não, a Fender tem uma linha muito barata, de 200 euros, feita na China. Tem. Eles todos. Então é o que se vende,
claro,
aqui em Portugal,
claro.
É o que se vende.
O livro está recheado de depoimentos marcantes. Quem é que participa no livro?
De depoimentos.
Sim.
Desde o Carlos Alberto Vidal ao Manuel Faria, que nos deu o gosto de apresentar o livro na...
Manuel Faria do Trovão.
Na sexta-feira passada, no El Corte Inglês. O Jimba, o Rui Veloso.
O Alexandre Frazão.
Falou
sobre
e um grande amigo também dele, que não tem muito a ver com o rock, embora já tivesse, que é o Quim Barreiros.
Ah, o Quim, sou muito amigo do Quim. Já estive a jantar com ele lá.
Fora a família
também. Semana passada.
Sim, para fecharmos a nossa conversa antes de jogarmos o ping-pong. A loja abriu em 1976, não é?
76.
Sim. Como é que era a cena musical em Portugal naquela altura?
Era...
76.
Era
saber, o 25 de Abril lá tinha dois anos.
Sim,
não é?
Eram confeitos com o pessoal dos bailaricos.
Uhum.
Havia aqueles canções.
Mas tínhamos músicos talentosos?
Sempre houve músicos talentosos, não é? Também se calhar não frequentavam a nossa loja nessa altura, não foi? Era uma loja pequenina, uma loja.
Uhum.
Mas foi a área do. Portanto, com a evolução dos anos 80, foram 4 anos depois, e com a abertura da João 21.
Sim.
Foi realmente um boom. E aí já havia toda a gente. Porque em 76 eram, basicamente, e os nossos clientes maiores eram os
músicos de baile.
De baile, músicas de baile.
Uhum.
Era de resto, lá aparecia um por outro, e havia aqueles conhecidos, tipo Artur Garcia. O Variações apareceu nessa altura também, que era nosso vizinho lá.
Mas ele não tocava nada, para não?
Não, cantava. Ele tinha um salão de cabeleireiro lá ao pé de nós.
E
então era um deles. Depois as Doce também apareceram ali. Olha, depois começou a crescer.
Pois claro. Bom, aquilo que vos proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-vos dar duas possibilidades. Das duas escolhem uma delas, inventam uma terceira, ou então não respondem. Vamos jogar?
Vamos embora.
Músicos consagrados ou os novatos?
Ambos.
Ambos, claro.
Fazer música ou vender instrumentos?
Vender instrumentos.
Fazer música.
Escrever biografias ou funcionário público? Este é para si.
Gostei muito de ser funcionário público, mas prefiro escrever.
Reconhecimento do público ou da crítica? Isto é para os dois.
Também ambos, evidentemente. Há críticos que criticam demais.
Mesmo que seja construtiva, tudo bem, aprende-se com a crítica.
Na Rua do Telhal ou no Porto?
Rua do Telhal foi o início.
Quer dizer, se fosse na João 21, preferia a João 21.
Lamiré ou afinador?
Ouvido.
Afinador, porque. Bem, afinador pessoa ou afinador máquina? Lamiré. São duas coisas distintas,
sim.
Não é?
A máquina.
A máquina?
Sim.
Sim, é essencial. Porque não há ninguém que tenha um ouvido tão absoluto que possa
acertar.
Executar um.
Sim.
Afinar um instrumento.
Desde que a primeira corda esteja afinada, as outras vão de ouvido. Aliás, eu sempre afinei de ouvido.
Beato, Moscavide, Olivais ou Carnachide? É para os dois.
Moscavide.
Olivais.
Moscavide. Foi onde eu fui feito.
Ser músico ou andar com músicos?
Ambos também para mim. Ambos.
Aprende-se.
Baixo ou bateria?
Agora isso tem a ver com a queda de cada um. Porque ambos são, os instrumentos são, são uma pessoa que, de um modo geral, quem toca baixo, é capaz de tocar todos os instrumentos de corda. A bateria é mais difícil. De um modo geral, a bateria
é... E é mais caro, não é? Dava-lhe mais rendimento vender uma bateria que um baixo.
Não. Havia guitarras de 4 mil euros como há baterias de 4 mil euros.
Muito bem.
Eu acho que a base, quer dizer, o ritmo tem que nascer em nós. Porque se a gente não tiver o sentido rítmico, não se consegue tocar a bateria nem viola sequer. Porque tem que se manter no ritmo.
Ping ou pong?
Ping.
Muito bem.
Ping também.
Muito bem. Obrigado aos dois por terem vindo à tarde da RDP Internacional.
Okay,
é muita pena que a Diapação tenha fechado, sabe?
Também
apesar
eu.
De eu não ser músico,
também eu.
Aquilo era uma referência
também
e
eu.
No fundo está aqui um Enfim. Bocadinho dos anos 80 e 90.
Até 2000.
Sim. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Obrigado,
boa tarde. Obrigado a nós também.